Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo a Tito. Epístola de Paulo a Tito, no capítulo 1. Nós estamos meditando nessa porção das Escrituras, pensando na anatomia de uma igreja em aperfeiçoamento. Ao longo dessas quase duas décadas em que estou aqui, tenho visto a boa mão do Senhor sobre a vida dessa igreja, de ter rompido algumas barreiras importantes, mas que ainda há muito para continuarmos amadurecendo e avançando, até porque há muitos incrédulos indo para o inferno e a igreja está no mundo para levar o evangelho a eles. E quando entendemos aquilo que as Escrituras dizem nesse trecho, é uma maneira de continuarmos sendo aperfeiçoados para cumprirmos a missão que Deus nos deu. Nós vamos meditar no versículo 9 do capítulo 1, mas eu vou orar e depois eu vou ler do versículo 5 a 9, que é o trecho onde esse versículo está inserido, e aí é a última dessas mensagens nesse trecho. Mas curva a sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, mais uma vez, em oração, rogamos que o Senhor edifique esta igreja por meio da Tua Palavra, a fim de que ela viva cada dia comprometida em agradar ao Senhor em todas as coisas. Que a aliança que essa igreja tem contigo seja evidenciada por uma submissão diária de cada um dos seus membros à Tua Palavra, sem negociarem por conta da Sua vontade. Que o nosso apego às Escrituras não seja tão somente intelectual, mas visível na forma como decidimos viver e Te agradar. Para isso, Senhor, levanta em nossas vidas um avivamento onde o arrependimento dos pecados, o desejo pelo Senhor, seja maior do que satisfazer qualquer vontade que tenhamos. Queremos Te ouvir e para isso oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tito, capítulo 1, versículos 5 a 9. A palavra do Senhor nos diz: por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são subordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, e o versículo 9 que meditaremos agora, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, ele diz que o havia enviado a Creta para colocar lá as coisas, a organizar a igreja, ajudar no aperfeiçoamento da igreja, colocar as coisas em ordem, e junto com isso, formar um grupo de homens para pastorear aquelas igrejas lá em Creta. E esses homens, então, deveriam ter algumas características, e ele resume todas elas dizendo que precisavam ser irrepreensíveis. E ele traz para nós alguns traços que demonstram a aprovação de Deus ao reconhecer esses homens. O primeiro deles diz respeito ao casamento, homens que lideram suas famílias. O segundo deles, o caráter, homens que lideram suas vidas. E o terceiro deles, a concentração que envolvia a tarefa ministerial, homens apegados à palavra de Deus. E esse terceiro traço que nós vamos olhar agora pela manhã. Queridos, o Marvin Vincent disse assim: em épocas de fé vacilante, ceticismo e especulações curiosas em assuntos de religião, mestres de todas as espécies se multiplicam como as moscas no Egito. A demanda cria a oferta. Os ouvintes buscam e moldam seus próprios pregadores. Se as pessoas desejam um bezerro de ouro para adorá-lo, um ministro artífice de bezerros será facilmente encontrado. E, infelizmente, nós vemos isso cada vez com mais frequência na nossa cidade, no nosso país e no mundo. Não restará nenhuma igreja para lutar pelo que quer que seja, se não houver pastores que preguem a sã doutrina. Não restará nenhuma igreja para lutar pelo que quer que seja, se não houver pastores que preguem a sã doutrina. Por isso, olhando para esse terceiro traço que o apóstolo Paulo descreve de homens que deveriam pastorear a igreja, eu quero pensar hoje pela manhã que a anatomia de um homem aprovado exibe um compromisso com a sã doutrina. Homens aprovados são homens da palavra. O terceiro traço que aprova um homem reconhecidamente espiritual nos fala que homens aprovados são comprometidos com a sã doutrina. Depois do apóstolo descrever o tipo de marido e pai que esse homem teria que ser, o tipo de caráter que ele deveria ter, Paulo então descreve como seria a concentração ministerial dele. E ele diz, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina. Paulo está descrevendo alguém que mantém-se firme em sua crença e age de acordo com ela. Quando ele menciona desse ser apegado à palavra, apegado a uma doutrina que é santa, a uma palavra que é fiel, ele usa uma expressão no texto original sobre o manter-se firme. É uma palavra que poderia também ser traduzida por aderência, por aderir. A nossa pergunta aqui é: qual é essa crença da qual Paulo está mencionando? E a resposta dele é que essa crença é a centralidade da fiel palavra de Deus. Não são as ideias do pastor, não são os interesses pessoais do pastor, não são as inclinações doutrinárias do pastor, mas a centralidade da palavra que é fiel, que foi revelada pelo Senhor através do seu Espírito. Paulo está dizendo, não adianta simplesmente esse homem ser um bom marido e um bom pai. Não adianta simplesmente ele ter uma vida moral, uma vida ética boa, uma personalidade tranquila, se quando ele abre a sua boca, o seu ensino não reflete a revelação de Deus. Ao longo da história da humanidade, se levantaram muitos mestres, muitos líderes espirituais, muitos gurus com uma boa vida, com uma boa ética, com um bom ensino, e que morreram sem salvação, porque eles não ensinavam o Evangelho puro, onde Jesus Cristo é o único Salvador, e não há outro caminho ao céu a não ser Ele, apegado à palavra que é fiel. Isso é tão importante que num texto tão curto como o livro de Tito, Paulo ressalta muitas vezes isso. Olha que interessante a centralidade da palavra de Deus no livro de Tito. Capítulo 1, versículo 3. Paulo se apresenta, Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, do pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Versículo 2, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E o verso 3, e em tempos devidos, manifestou a sua palavra. Não é que manifestou a sua visão, a revelação de um anjo, manifestou a sua palavra, mediante a pregação, e não a experiência, mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Foi pela pregação da palavra de Deus que o Evangelho chegou a Paulo, que o Evangelho chegou a Tito, que o Evangelho chegou a Creta. Não foi pela experiência de pessoas, ou qualquer tipo de manifestação, mas pela palavra pregada. No capítulo 2, no versículo 1, o apóstolo Paulo diz: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Você ensina a igreja a pureza desse evangelho. E sabe o que é interessante? A palavra santo, a palavra traduzida por sã aqui para o português, é uma palavra grega que traduziria o nosso termo higiene. O verbo higiaino, higienizar. A sã doutrina aqui é uma doutrina limpa, uma doutrina pura. Paulo está dizendo a Tito, quanto a você convém que você ensine a doutrina pura, revelada por Jesus Cristo, revelada pelos apóstolos. Paulo continua no versículo 7 do capítulo 2. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Alguém apegado à palavra é alguém que entende o poder da palavra no alcance do evangelho. É alguém que, quando vai ensinar, não fala de suas experiências, não fala de que a sua fé se baseou numa experiência no monte, onde quer que seja, mas a sua fé se baseou na palavra e na pregação pura da palavra. Alguém que, quando vai ensinar, ensina com integridade, não para enganar. No versículo 15 do capítulo 2, ainda de Tito, é isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreza enquanto você faz isso. Diz essas coisas exortando, repreendendo, por mais difícil que seja falar a verdade. Fale a verdade, que ninguém o despreze por você ensinar a verdade. A verdade sempre vai ofender. E sabe quem mais a verdade ofende? O pecador, o carnal, um homem espiritual que anda e ama a Deus. Não fica ofendido com um ensino firme da palavra. É o carnal que fica ofendido. E Paulo diz a Tito: não recue. Diga o que é certo, mesmo que as pessoas não queiram ouvir. No capítulo 3, já quase terminando essa epístola, fiel, capítulo 3, versículo 8, fiel é esta palavra. E quero que você afirme categoricamente estas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. O terceiro traço de um homem que a igreja deveria identificar características para liderá-la é que esses homens são comprometidos não simplesmente com o estudo, com a teologia, não são simplesmente pessoas que gostam de um debate filosófico, intelectual sobre a fé, mas são homens comprometidos com a sã doutrina. E a sã doutrina é revelada nas escrituras e não nas páginas de livros teológicos. As páginas dos livros teológicos querem explicar as Escrituras, mas a sã doutrina é encontrada na palavra de Deus. Queridos, uma igreja recebe o selo de aprovação de Jesus Cristo quando ela é aperfeiçoada na palavra fiel ao ensino dos apóstolos, que é revelado nas Escrituras Sagradas. Deus é quem aprova ou reprova a sua igreja. E isso se dá pela forma como a palavra de Deus é ensinada. Uma igreja não é aprovada pela quantidade de gente. Jesus Cristo disse que o caminho da perdição eterna é largo. E sabe por que ele fala isso? Porque a maioria tem que passar por essa porta, e por isso ela vai ser larga. Ele diz que o caminho para o céu é estreito. Sabe por quê? Porque só entra lá quem adora a Deus em espírito e em verdade. Quem está pronto para se submeter a Ele. Aquele que entende que Jesus não é simplesmente um Salvador, mas Ele é Senhor. Se Ele é Salvador, Ele tem que ser Senhor. Se alguém rejeita o senhorio de Cristo, é porque não aceitou sua salvação. Quando uma igreja é aperfeiçoada nos eventos, nas personalidades de seus líderes e no marketing, ela até pode se tornar famosa. Isso hoje vai acontecer, mas nunca receberá a aprovação das Escrituras. No verso 5 do capítulo 1, Paulo diz para Tito: eu te deixei em Creta para colocar em ordem as coisas restantes, aquilo que Deus estabeleceu para ser a sua igreja. Aquilo que Jesus ensinou sobre quem é o seu corpo e como ele deve viver na terra. Por isso, a ferramenta que o pastor usa em seu ministério é a palavra de Deus. Tem que ser a palavra de Deus. Porque é nela que nós encontramos as palavras de vida eterna. Ser comprometido e apegado à palavra é inegociável quando se pensa em um pastor. Não sei se já contei isso aqui, mas numa igreja no interior de São Paulo, numa cidadezinha de 5 mil habitantes na época, hoje ela deve ter crescido bastante, deve ter lá uns 10 mil. Era 5 mil habitantes, tinha uma igreja batista lá. Que o pastor fundador ficou lá 20 anos. Você pensa o que significa uma igreja numa cidade de 5 mil pessoas? Se essa igreja, com simplicidade, fizer o seu papel, ela faz uma diferença para uma cidade dessa, como poucas farão. Só que esse pastor, ele era tipo o pastor Paulo assim, mané faz tudo, conserta tudo, constrói tudo. Aquele mané faz tudo. Então, sabe o que a igreja costumou a fazer? Queimou o chuveiro da irmã lá, o pastor ia lá trocar resistência, trocar chuveiro. Qualquer problema que tinha na casa, no carro, na igreja, a igreja não contratava ninguém para fazer nada. O pastor consertava tudo, gastava tempo resolvendo e consertando tudo, e a igreja se acostumou com ele. Aí esse pastor, depois de 20 anos, foi embora daquela igreja para uma outra igreja. E chegou um novo pastor, pastor Wallace. Uma negação para consertar as coisas. Um desastre. Não conserta nada. Por isso que a gente tem que depender da soberania de Deus para as parcerias. Eu louvo a Deus pela vida do Paulo. Ele já me tirou de cada apuro que você não tem ideia. Até me ajudar a caçar rato, o Paulo já me ajudou. Verdade, na época ele era seminarista, mas até isso ele já me ajudou. Até isso ele me ajudou. Essa semana eu estava lá pensando, eu preciso de duas prateleiras lá, vou falar com o Paulo. Ele é o meu consultor para essas coisas. E quando tem tempo, ele também é o executor delas. Chegou um cara lá como eu. Eu, além de não ter habilidade para consertar essas coisas, eu não tenho interesse nenhum nisso. Absolutamente nenhum nisso. Para mim, fazer essas coisas sempre é perda de tempo. Talvez porque eu não sei fazer, eu criei isso em mim. Mas para mim isso é bobeira. Para mim é sempre perda de tempo. Eu nunca vou acordar animado para cortar uma madeira, martelar bater um prego. Não é uma coisa que vai me animar na hora que eu acordo. Ah, vou pegar uma serra e passar o dia. Não é meu. Paulo ama isso. Mas eu não sou esse cara para isso. Não sou esse cara para isso. E chegou esse pastor lá. Esse pastor não aguentou um ano naquela igreja. Porque a igreja não queria só um pastor que ensinasse. Ela queria um mané faz tudo. Não significa que o pastor não possa ajudar e não possa fazer, não é isso que eu estou dizendo. Mas se o pastor não souber fazer essas coisas, isso não é que determina se ele é um pastor ou não. A única tarefa descrita na qualificação para o pastoreio de 1 Timóteo 3 e de Tito 1 é que ele tem que ser apto para ensinar. A única. Nem para administrar é exigido dele. Mas para ensinar ele tem que ser apto. Ser comprometido e apegado à palavra de Deus é inegociável. Por mais de década, eu ensinava no primeiro ano no seminário a disciplina de métodos de estudo bíblico indutivo. Já ensinei isso aqui na nossa escola bíblica. Primeiro dia de aula, apresentei a ementa do curso, dei as tarefas para os alunos. Aí um homem, já casado, primeiro ano de seminário, sentado na primeira fileira de carteiras, disse assim: professor, nós vamos ter que ler mesmo esses textos, porque eu não gosto de ler. Para tudo. Isso é coisa de calouro, né, gente? Calouro, como já diria Gênesis 1, 2, é sem forma e vazio, né? Tovu varrohu, era esse o apelido que a gente dava para calouro lá no seminário que eu estudei. Eu disse assim: como você não gosta de ler? Não, e você está fazendo o que aqui? Você errou de curso. Por que você está aqui? Não, porque eu quero me preparar para ser pastor. Esquece, meu filho, isso não é para você. Falei assim com ele. Para que ele vai perder 4 anos roubando o tempo da família todas as noites estudando, tirando dinheiro da igreja que estava ajudando ele, da própria família? Você não gosta de estudar? Você não gosta de ler? Meu filho, vai fazer outra coisa. O ministério não é para você. Ele ficou meio ofendido, insistiu mais um semestre, mas não continuou, graças a Deus. Porque não era para ele. Não era para ele. Ser comprometido e apegado à palavra é inegociável. A tarefa pastoral consiste em ensinar essa doutrina. Consiste em investir energia na formação espiritual de toda a igreja. A gente lê coisas que a gente não gosta de ler, a gente gasta tempo estudando coisas que a gente não gosta de estudar, mas é necessário. Porque Satanás é astuto e sempre encontra um falso mestre para inventar uma nova heresia, que você vai precisar proteger a igreja dela. Isso acontece o tempo todo. Fato é que toda a igreja precisa de pastor. Mas aquilo que Paulo está dizendo aqui a Tito é que somente um pastor forjado pela palavra merece pastoreá-la. O que nos faz pensar que a anatomia de um homem aprovado exibe um compromisso com a sã doutrina. Homens aprovados são homens da palavra. Eu vou voltar nisso na minha aplicação final, no fim da mensagem, mas já deixa eu dar um ponto aqui para os homens. Homens, esses homens aprovados que são apegados à palavra de Deus não pode ser simplesmente a característica de quem almeja o pastorado. Todo homem que é um marido e um pai de família cristão precisa ser apegado à palavra para ensinar à sua esposa e aos seus filhos a palavra de Deus no seu lar. Todos nós, homens, precisamos ser apegados à palavra. E eu não estou falando de ser apegado ao debate teológico. mas apegado à palavra, homens que leem a palavra, que amam a palavra de Deus. O meu pai, falecido já, amava a palavra de Deus. Eu não sei quantas vezes ele leu toda a Bíblia, ele amava ler a Bíblia. Os últimos anos antes dele falecer, ele já tinha muita dificuldade de locomoção, e por conta da diabetes, ele fez 6 ou 7 cirurgias na vista e tinha uma dificuldade muito grande com leitura, mas ele nunca deixou de ler a Bíblia. Ele comprou a Bíblia com a maior letra que tinha na época, eu até tenho essa Bíblia aqui no meu escritório, para ler a Bíblia, porque amava a palavra de Deus e ler a Bíblia. Eu tenho um monte de discordâncias teológicas com ele. Ele foi pastor por 30 anos. Mas o amor dele pela palavra, pela leitura bíblica e pelo conhecimento da Bíblia sempre foi, para mim, um exemplo muito importante de vê-lo lendo a Bíblia. Disso ser para ele algo importante. Ah, eu não tenho tempo. Para de mentir. Por que Deus pediria para nós algo que nós não fôssemos capazes de fazer? Você tem tempo. As suas prioridades é que estão erradas. Você tem tempo. Suas prioridades é que estão erradas. O terceiro traço aqui apresenta a terceira área dessa tensão, homens apegados à palavra. E o que o apóstolo Paulo então faz no restante do versículo 9, ele oferece para a gente, de fato, duas finalidades, porque é tão importante termos esses homens apegados à palavra. Ele vai dizer assim, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. A primeira finalidade de termos homens apegados à palavra é que homens comprometidos com a sã doutrina são mestres. Eles são capazes. A finalidade é de demonstrar e encontrar pessoas que Deus está dando os dons e a habilidade para poder ensinar as Escrituras. Uma referência àquela capacidade de realizar uma função. É assim que o texto ele vai sendo descrito, não é? A rinad natos ré. Que ele seja capaz, que ele possa fazer isso. É interessante, eu já mencionei isso em mensagens anteriores, todas as outras características que nós temos aqui no texto para escolhermos um pastor, são as mesmas para escolhermos um diácono. Mas em relação à diaconia, não é exigido que ele seja capaz de ensinar, que ele seja apto para o ensino. Porque o modelo do diácono é como servo, e o modelo do pastor é como mestre. Aquele que é apegado à palavra nessa representação da igreja ser sustentada por ela. É uma referência dessa capacidade para exortar, fazer com que alguém seja encorajado ou consolado, tanto por meios verbais ou não verbais. A palavra que ele diz aqui, ser capaz para exortar, é muito interessante porque é um termo, no texto original, de um verbo preposicionado que fala literalmente para chamar ao lado, para kalel, de trazer para poder orientar, para poder ensinar pelo reto ensino. Exortar pela doutrina sã e sólida. A palavra que ele usa para essa doutrina reta, sólida, firme, é um termo que Paulo, lá em Romanos 15, já tinha usado. No versículo 4 de Romanos 15, pois tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Não é a exortação por uma palavra simplesmente de ânimo. Não é uma exortação apenas para dar uma bronca. Mas é uma exortação que traga aquele que está saindo do rumo, está saindo do trilho, traga para o trilho de volta. o coloque nesse reto ensino que leva ao Senhor, porque o caminho é o de Cristo. Pastor Stephen, no seu livro Um Trabalho de Amor, Prioridades Pastorais de um Puritano, um texto que me abençoou muito quando eu li, em determinado momento ele diz assim: em todo e qualquer momento, a igreja local está distante apenas de uma geração, no máximo, da heresia doutrinária, devido ao fato que nossa inclinação natural é nos afastarmos da verdade. Da mesma forma que a bússola aponta sempre para o norte, nós, por natureza, nos inclinamos para o erro. O número de igrejas sendo fechadas mensalmente na América do Norte é muito maior do que novas igrejas surgindo lá. Há dados assustadores em relação a isso. Na Europa, você encontra prédios que se tornaram museus ou pubs, quando no passado eram igrejas, igrejas firmes, vigorosas. Há umas duas décadas atrás, uma das igrejas em Dallas, e Dallas é uma cidade imensa, numa das igrejas em Dallas, uma igreja que tinha 3 mil membros, tinham ficado 60. E a faixa etária dos 60 passava 70 anos. Eles se reuniram e tomaram uma decisão de fechar aquela igreja local e aqueles irmãos irem congregar em outras igrejas. E Dallas tem uma igreja em cada esquina, ou tinha pelo menos. Uma igreja de 3 mil membros. Mas a gente não precisa ir longe, porque a nossa realidade é assustadora. Pense em São José dos Campos. Igrejas que amaram a Deus e a palavra de Deus, hoje pregam um falso evangelho, têm um falso ensino, e a sua liderança tem falsos títulos, mas são tratados como se fossem igrejas verdadeiras. Igrejas que andaram na verdade, e hoje não podemos mais afirmar isso, não é por causa do seu estilo de música, não é por causa do seu estilo de roupa, mas é porque quando abrem a Bíblia, só oferecem prosperidade. De que adianta? De que adianta chegar a ser uma igreja centenária algum dia? De que adianta ter bebê um dia chegar a ser centenário, se quando chegar lá, o amor e vibração pela pessoa de Jesus Cristo não continuar intensa? Se não for para a igreja chegar fiel a Jesus Cristo, que ela não complete 100 anos. Que ela não complete o próximo ano. Estamos apenas a uma geração de heresias doutrinárias. Porque o nosso coração é enganoso. E como o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 4, sentindo coceiras nos ouvidos, os crentes estão buscando um arão para construir um bezerro de ouro. Pastores são responsáveis pelo reto ensino das Escrituras e serão responsabilizados se não fizerem o que Deus ordena. Em 1 Timóteo 4, 11 a 16, Paulo diz a Timóteo: ordene estas coisas e ensine-as. Ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Timóteo, até que eu possa chegar aí, lembra que Paulo estava preso, até que eu possa chegar aí, dedique-se à leitura pública das Escrituras. E a leitura pública das Escrituras era o momento do culto no dia do Senhor. Dedique-se à exortação e ao ensino. Quando a igreja estiver reunida, ensine a palavra de Deus. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medite estas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. E Paulo vai dizer para Timóteo: cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. E salvará aqui, ele não está falando da salvação eterna, mas ele está falando de livrá-los do erro. Pastores são responsáveis pelo reto ensino das Escrituras, porque uma igreja só é aprovada por Deus se ela segue a sã doutrina. A anatomia de um homem aprovado exibe um compromisso com a sã doutrina. O apóstolo Paulo diz que esse homem aprovado é comprometido com a sã doutrina, e a primeira finalidade é que homens comprometidos com a sã doutrina são mestres, capazes de ensinar. Mas a segunda finalidade é que homens comprometidos com a sã doutrina são sentinelas, vigias, guardas, alguém responsável por observar e proteger. Alguém com a capacidade de contrapor os que negam a verdade. O final do verso 9, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que a contradizem. Alguém que está pronto para ter que tratar do que está errado. Ter que lidar, ter que contradizer, ter que negar. Ter que apontar o erro e proteger o rebanho. Essa mesma expressão usada por Paulo foi usada por Lucas, lá em Lucas 3,19, quando ele fala de João Batista repreendendo Herodes. Lucas 3,19 diz: mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por João por causa de Herodias, filha de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito. Agora nós temos que entender uma coisa aqui. Não havia nenhum tipo de modelo de democracia naqueles dias. E tanto o imperador quanto os reis provinciais, não é que eles precisavam arrumar um jeito, encontrar um juiz iníquo. Eles não precisavam disso. Ele simplesmente mandava matar quando ele era contrariado. Por causa disso, estes homens eram cercados por pessoas que nunca o contrariavam em nada. Em absolutamente nada, porque temiam pela própria vida. Agora vem um bicho grilo que nem João Batista. Ele não se veste como ninguém, nem uma pessoa comum lá, muito menos um rabi. Com uma mensagem que ninguém estava acostumado. E quando ele abre a sua boca, pessoas vão se arrependendo, vão sendo batizadas, e ele vai causando um alvoroço no mundo político e no mundo religioso, até que ele é preso. E ele, percebendo o que está acontecendo, não importa que eram incrédulos, sem medo algum pela sua vida, porque para ele o que importava era agradar a Deus, ele diz ao rei Herodes, o grande Herodes: você está errado. O que você está fazendo é contra Deus. E o Deus a quem João Batista se refere não era o Deus de Herodes. Mas Herodes sabia dele, porque ele era o rei da província da Judéia. E ele vem de uma família que depois da distribuição dessas províncias, depois da morte de Alexandre, séculos antes, a Roma, quando assume o império, ela não muda geograficamente, politicamente isso. E os Herodes já mandavam lá. Pertencia a eles. A gente sabe que João foi morto por causa disso. É esse mesmo termo que o apóstolo Paulo está usando aqui em Tito. De refutar os que se opõem à sã doutrina. Pastores são sentinelas que defendem a verdade com seu ensino e, se necessário, com suas vidas. A figura que nós encontramos, sobretudo na mídia hoje, dos pastores, é muito diferente das figuras que encontramos no passado. Não haviam fotos, principalmente há vários séculos, vamos pegar um século antes da Reforma Protestante. Você pega Wycliffe, que foi perseguido, você pega John Huss, que foram dois grandes homens que influenciaram os nossos reformadores. Quando você vê as figuras desses homens, os desenhos feitos, sabe onde você os encontra? Numa forca ou numa fogueira. Essa era a figura dos pastores. Por defenderem a verdade, os muitos desenhos de homens em forcas ou fogueiras. Hoje você não vê mais esse tipo de imagem de pastores. As imagens dos pastores são muito diferentes. Muito diferentes. Porque não são mais perseguidos. E por que não são mais perseguidos? Porque na maioria do tempo não estão ensinando a sã doutrina. E as pessoas não se ofendem, porque eles estão dizendo o que elas querem ouvir. Paulo diz que Timóteo deveria encontrar homens e ajudar a formar homens que defendessem a verdade, mesmo que isso custasse suas vidas. Que não abrissem mão de sua fé. Hoje pela manhã, em nossa aula, o Jasson compartilhou com a gente sobre a história de José, que não abriu mão de sua fé e sofreu injustiças imensas, mas por amor a Deus permaneceu firme. O Senhor Jesus Cristo, antes de terminar o Sermão do Monte, em Mateus 7, versículo 15, diz assim para os seus ouvintes: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Lucas, quando está contando a pregação de Paulo lá em Éfeso, se despedindo dos pastores, em Atos, eu vou ler esse texto depois. Primeiro, segunda de Pedro, o apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículos 1 a 3, nos diz assim: assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês, dentro da igreja. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias. Eu sou poderoso porque Deus fala comigo de um jeito que não fala com vocês. É isso que Pedro está dizendo que aconteceria. E é isso que no dia de hoje já está agora de manhã acontecendo e vai continuar no resto do dia acontecendo. Esses líderes estão chegando no prédio de suas igrejas e estão literalmente beijando suas mãos e só querendo tocar neles. Isso está acontecendo aqui na cidade de São José dos Campos. Porque esses líderes estão dizendo: Deus fala comigo de um jeito diferente do que fala com vocês. Pedro diz: eles estarão no meio de vocês, vão introduzir heresias. E o que vocês vão fazer com isso? São movidos por avareza, porque só vão pregar sobre riqueza. Vão explorar vocês com mentiras, mas vocês vão acreditar. Para eles, olha qual é o decreto de Jesus para eles: a condenação decretada há muito tempo não tarda. e a destruição deles não caiu no esquecimento. Mas sabe qual é a minha tristeza? A Bíblia já promete que esses terão o que merecem, mas quantos estão sendo enganados, sofrendo por acreditar em mentiras? Então, agora, mencionando a pregação de Paulo em Atos 20, 29, eu sei que depois da minha partida, Paulo está se despedindo de um grupo de pastores na Ásia, ele vai voltar para a Judéia, ser preso. Depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Lembra-se da mensagem da semana passada em Gálatas? Quando o apóstolo Paulo está dizendo àqueles irmãos, será que foi em vão todo o trabalho que eu tive no meio de vocês? Paulo lá em Gálatas está falando o começo do seu ministério. Comecinho da década de 50. Agora aqui, ele já está escrevendo décadas para frente. Ele está dizendo, cuidado para não serem enganados, eu estive entre vocês 3 anos. Pensa no privilégio desses irmãos. O líder da coinonia deles era o apóstolo Paulo. O professor do NEB deles era o apóstolo Paulo. E o expositor da palavra na hora do culto era o apóstolo Paulo. Por 3 anos, que privilégio. É verdade que uns caíam da janela e morriam e tal. Mas onde há luz, há insetos. Não tem jeito. Mas os crentes estavam sendo abençoados com isso. Agora, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar a herança entre todos os que são santificados. João Calvino, num comentário de Tito, disse assim, o pastor precisa ter 2 vozes, uma para juntar as ovelhas e outra para afastar os lobos e os ladrões. As Escrituras lhe dão o meio de fazer essas 2 coisas. É exortar pelo reto ensino e, ao mesmo tempo, ter que lutar pela verdade. É um trabalho contínuo. Quero concluir a mensagem desta manhã pensando que a anatomia de uma igreja em aperfeiçoamento exige um zelo pela sã doutrina. E somente homens comprometidos com a pureza da pregação do Evangelho poderão dar à igreja esse zelo. E eu quero fazer uma aplicação direta a nós homens, sobretudo nós homens casados. Não existe uma igreja espiritual e ministerialmente saudável sem homens casados que lideram suas casas, que sejam espiritualmente saudáveis e ministerialmente saudáveis. Se a maioria dos homens não estiverem crescendo na graça de Cristo, vivendo na igreja, sabe o que vai acontecer? Eles vão viver em oposição ao púlpito. Vão viver em oposição ao púlpito. Eu tenho conversado com pastores e acompanhado alguns até em aconselhamento, que tem uma igreja pronta para cumprir a sua missão e que não consegue avançar. Eu fui lecionar autoconfrontação e fiquei hospedado na casa do pastor e pela manhã eu tinha planejado, que como eu sempre faço, depois do café eu vou fazer as atividades da nossa igreja, usar online, isso facilita muito. Só que o pastor, na hora que fomos tomar café, pediu para conversar. Eu saí da mesa depois do almoço. E ele me contou de absurdos que sofre porque homens com aparência de piedade estão atrapalhando o Evangelho por causa de falsa doutrina, que é apegada a tradições de homens. A anatomia de uma igreja em aperfeiçoamento exige um zelo pela sã doutrina. Homens, vocês querem contribuir conosco, como pastores, enquanto estamos ensinando aqui, a maioria de vocês não vai subir nesse púlpito para pregar, porque Deus não te chamou para isso. Mas se você, na sua casa, ensinar a sã doutrina, você, diariamente, junto conosco, estará fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. Ensinando a sã doutrina. O Senhor Jesus Cristo, quando termina o Sermão do Monte, olha qual foi o relatório que Lucas deu. Ele ensinou tudo o que ensinou, Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7. E aí ele termina o seu ensino e Lucas deixa um relatório lá. Perdão, Mateus deixa um relatório lá. É Lucas, porque Lucas também escreve isso. Mas Mateus deixa um relatório lá, Mateus 7, 28. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras. As multidões estavam maravilhadas com o quê? Com a sua doutrina. Porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os falsos mestres, não como os escribas. A verdade é que quando começamos a cuidar das coisas que Deus cuida, nos tornamos pessoas segundo o seu coração. E só então começamos a ter verdadeira liberdade e felicidade. E eu estou aplicando isso à nossa vida como igreja. As igrejas, elas todos os dias inventam uma moda nova, uma novidade para atrair pessoas. A cada período de tempo, muda a cor de tudo. Agora a moda é da parede preta, mas fica tranquilo. Daqui a pouco muda a cor da parede preta de novo. Toda hora ela está procurando alguma novidade para atrair pessoas. E se a fé vem pelo ouvir, o ouvir da pregação da palavra, basta que essa pregação seja sã, que Deus vai atrair aqueles que Ele vai salvar. Nós não precisamos de atrações. Mas vocês não têm ideia de que quando eu estou conversando com pastores e faço esse tipo de afirmação, literalmente a quantidade de caretas que eu ouço. O que vocês estão fazendo para a igreja crescer? Primeiro, que nós não pastoreamos igreja para crescer. Não tem nenhum versículo na Bíblia que diz que é a responsabilidade do pastor fazer a igreja crescer. Se você é empresário, você tem que fazer sua empresa crescer. Se você é comerciante, você tem que fazer seu comércio crescer. Mas não tem um versículo na Bíblia que diz que o pastor tem que fazer a igreja crescer. Mas há dezenas, quiçá centenas de versículos que diz que o pastor tem que ser fiel a Deus. Isso sim. Se nós cuidamos das coisas de Deus, Deus vai dar o fruto para aquela igreja local que Ele acha que ela tem que ter. Porque se uma igreja crescer e o centro dela não for Cristo revelado pela palavra, esse crescimento não tem aprovação. Ele pode ser crescimento, ele pode causar impacto, e as pessoas podem ficar aplaudindo. Mas quem julga a igreja é Deus e não as pessoas. É a Deus que nós temos que nos apresentar e não as pessoas. Richard Baxter, um grande homem de Deus, um pastor que nos seus dias provocou um impacto muito grande em um dos seus textos, talvez um dos mais conhecidos, o pastor aprovado, ele diz assim: o grande desígnio e a intenção do ofício do pregador cristão são restaurar o trono e o domínio de Deus nas almas humanas, demonstrar nas cores mais vivas e proclamar na linguagem mais clara as maravilhas da perfeição, atuações e graça do Filho de Deus, e convidar as almas humanas a entrar num estado de amizade eterna com Ele. Não é entretenimento. É restaurar o trono e domínio de Deus na vida humana. Não é entretenimento. O que vai transformar a vida de nossas crianças, de nossos jovens, não é entretenimento. É a palavra de Deus. Mas, pastor, eles não querem a palavra de Deus. Sabe quem não quer a palavra de Deus? Um incrédulo. Porque aquele que foi salvo por Jesus Cristo, ele ama a palavra de Deus. Nós começamos o culto lendo os primeiros versículos do Salmo 119. Eu não vou recitar todos eles para você, até o 97, por causa de tempo. É o tempo que eu não tive para memorizar todos eles. Mas no versículo 97 do Salmo 119, o salmista diz assim: ó, quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação todos os dias. Ele não medita por obrigação. Ele não medita só para praticar uma lista de leitura. Ele medita porque ama a palavra de Deus. Ele é apegado à palavra de Deus. E essa palavra vai restaurando o domínio de Deus. O que significa que, como igreja, não devemos ter medo de fracassar. Como igreja, não devemos ter medo de fracassar. Mas de ser bem-sucedido naquilo que não deveríamos gastar tempo. Eu, como pastor, tenho isso na minha lista de propósito pessoal. Para a minha vida e para o meu ministério. Eu não tenho medo de fracassar como pastor. Mas o meu medo é de gastar tempo com aquilo que Deus não me chamou para fazer. Porque isso seria fracasso. Meu medo é de ficar preocupado com o que as pessoas querem de mim e me perder naquilo que Deus quer de mim como pastor. Viver apegados à palavra é um imperativo de homens aprovados que são responsáveis pelo aperfeiçoamento dos santos. Não só nós, pastores, temos que amar a palavra de Deus, mas toda a igreja tem que amar a palavra de Deus. Eu já dei uma palavra aos homens, mas eu ainda quero fazer uma aplicação a todos nós. Semana que vem nós vamos continuar, se Deus permitir, e você vai ver que Ele vai dizer assim para Tito: Tito, já há no meio de vós falsos mestres. Já. Nós vamos voltar nisso, mas o que você tem feito para se proteger da heresia, da falsa doutrina? O que você tem feito para se proteger daquela coceira nos seus ouvidos para ouvir uma mensagem coach? Uma mensagem para acalmar o seu ego, elevar a sua estima. O que você tem feito para não dar brecha para esse tipo de heresia? A coisa que você precisa fazer é, no seu compromisso com Deus, do dia do Senhor, em ouvir a palavra do Senhor, sair daqui comprometido a ser um praticante da palavra e não só ouvinte. A ser apegado à palavra. Não só no intelecto, eu entendi o texto e eu sei explicar o texto. Mas viver isso no seu dia a dia. Isso já vai provocar transformações suficientes na sua e na minha vida. E isso vai nos preservar como igreja. Ter homens apegados à palavra não significa que todos eles serão PhDs. Não é isso que o texto está dizendo. Mas significa que todos serão fiéis à sã doutrina e aptos para ensiná-la. Aptos para ensiná-la. Porque é isso que a igreja precisa. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, há muito ainda para aprendermos da sua palavra, para conhecermos da revelação do Senhor. Mas também, Pai, é verdade que o Senhor já tem nos ensinado muito mais do que a gente pratica. Então eu começo orando por nós, líderes, pastores, irmãos que ensinam aqui na igreja, para que o nosso apego à palavra seja um compromisso contigo. Para que o nosso apego à palavra seja um compromisso com a verdade. Para que o nosso apego à palavra seja um compromisso com esta igreja em ajudá-la a continuar crescendo na graça que há em ti. Pai, oro para que cada homem seja em sua casa um homem apegado à palavra, ensinando suas esposas e filhos a amarem ao Senhor e amarem a sua palavra. Mas oro também para que o Senhor continue formando no nosso meio homens que possam pastorear essa igreja, por terem essas qualificações, por desejarem servir ao Senhor e contribuir com a pregação do Evangelho. Que o Senhor levante no nosso meio homens, não só para pastorear aqui o TBB, mas para podermos enviar pelo mundo, a fim de que o Evangelho chegue aonde ainda não foi pregado. Oramos por nós, mas oramos gratos, no nome de Jesus. Amém.